As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O município de Tomar já suspendeu a recepção de novos refugiados da Ucrânia. Como referiu na manhã desta segunda-feira, na reunião do Executivo Municipal, a Presidente Anabela Freitas, neste momento já estão no Conselho 80 refugiados que já realizaram os testes de saúde, devendo, no decorrer da semana, iniciarem o processo para a integração num eventual emprego e de legalização dos menores junto dos serviços estrangeiros e fronteiras.
Nós iríamos parar aquilo que era a recepção de refugiados até integrarmos convenientemente os que cá estão, e na altura estávamos com 69 refugiados. O que é certo é que não se consegue parar o mar com as mãos e, portanto, neste momento estamos com perto de 80 refugiados já no nosso território. Dizer-vos que dos 69, quase todos já fizeram os testes de despistagem. Todos fizeram já testes de Covid, na totalidade, falando dos 80. Todos já fizeram testes de Covid, os 69 já fizeram os testes de despistagem de tuberculose, poliomielite e sarampo, e que, portanto, vão esta semana ser atendidos no IFP para a questão quer do emprego, quer dos cursos de língua portuguesa, porque já estão todos, quase todos, já receberam os números de utentes de saúde, o NIS da Segurança Social e os números de contribuinte. Esta semana também, recordo que o SES e bem alterou aquilo que era o procedimento de inscrição em território nacional para os menores, portanto deixámos de poder fazer fora das instalações do SES o registro de menores, tem que ser registado pessoalmente nas instalações do SES e acompanhados, neste caso pela progenitora ou pela avó, que são os casos que nós temos, e portanto esta semana está marcado já o dia para nos deslocarmos ao SES de Leiria, que é esse que pertencemos, para fazer o registro dos menores, daqueles que houve uma parte que foi registada ainda aqui, portanto está antes das orientações do SES, portanto aqueles que estão no nosso território já depois das orientações do SES vão esta semana ser registados no SES de Leiria. Dizer-vos também que temos preparado o caminhão, a exemplo que o município de Zaporizhia nos tinha solicitado. O caminhão está preparado para sair esta semana. Era precisamente nesse ponto da conversa que estávamos, para ver se será um caminhão de 20 toneladas, de 24 toneladas, consoante aquilo que for a dimensão da carga que temos para carregar. Mas pronto, está tudo embalado, está tudo dentro daquilo que tinha sido o que o município de Zaporizhia nos tinha solicitado.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os bombeiros municipais de Tomar foram distinguidos no passado sábado, na celebração do seu centésimo aniversário, com a medalha de mérito de proteção e socorro, grau ouro e distintivo azul. Foi no âmbito de uma cerimónia presidida pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, realizada na Várzea Grande e na presença de inúmeras entidades civis, militares e religiosas. O momento contou ainda com distinções honoríficas. Destaque para o período das intervenções, com o Comandante dos Bombeiros de Tomar, Humberto Morgado, a agradecer a todos os bombeiros e comandantes que ao longo de 100 anos passaram pelo Corpo de Bombeiros de Tomar.
Agradeço a todos os que fizeram parte deste centenário Corpo de Bombeiros, nomeadamente os comandantes, elementos de comando e honrando os que já não estão entre nós e todos os que fazem parte do quadro de honra. E a todos os outros que também, de forma profissional ou voluntária, se dedicaram a esta nobre instituição. Agradeço aos vossos familiares, pilar fundamental de cada um de vós, e pelo tempo que passam na vossa ausência. Hoje o Corpo de Bombeiros está mais forte, mais jovem, com outra postura, imagem e apresentação que se ansiava ao longo dos tempos. A presente formatura inclui 16 recrutas, que terminam os 6 meses de formação na Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros, e a partir do dia 26 de Abril iniciam a formação em contexto de trabalho. Hoje, com elevado investimento e visão da autarquia, temos novas fardas, novos equipamentos de proteção individual para incêndios rurais e para incêndios urbanos e industriais. As instalações estão melhoradas para a operacionalidade, conforto e funcionalidade. Mais e melhores equipamentos. E ainda este ano será lançado um concurso para um veículo urbano de combate a incêndios. Fomos também contemplados pelo Governo com um veículo tanque tático florestal, de forma a substituir os veículos mais antigos e assim reforçarmos a resposta ao socorro. Outra das necessidades, e contemplada no mapa de sol do município, é a abertura do concurso para segundo comandante, para 4 operadores de central de telecomunicações e ainda mais 8 novos bombeiros chapadores, recrutas chapadores bombeiros.
Na intervenção que fez, a Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, aproveitou a presença do Ministro da Administração Interna para chamar a atenção para a necessidade do Estatuto do Bombeiro ser revisto.
Ao longo dos últimos anos, foram dados passos significativos na valorização da vossa carreira. Certo é que ainda existe um longo caminho para percorrer, mas esse caminho é um caminho que necessita de clarificação. Desde logo, necessita de separar duas coisas. Aquilo que é a verdadeira carreira do bombeiro sapador ou do sapador, da natureza jurídica da sua entidade patronal. Quando se confundem as duas coisas, quem fica a perder é sempre o operacional. E no final do dia, é o operacional que cumpre a missão da prestação do socorro e da segurança de pessoas e bens.
Destaque então para a intervenção do Ministro da Administração Interna, a primeira realizada nas funções de Ministro. José Luís Carneiro deu conta da importância da intervenção dos bombeiros no cenário de crise criado pela pandemia.
Os bombeiros e a proteção civil assumiram um papel absolutamente essencial na crise e na mitigação dos efeitos dessa crise vivida até agora e ainda não vencida do Covid-19, garantindo milhares de transportes urgentes e não urgentes, apoiando na evacuação de instalações sociais, na proteção dos mais idosos e na operacionalização dos centros de vacinação. Assumiram, aliás, a liderança de uma linha de intervenção sem a qual muitas vidas mais se teriam perdido. E aqui está a vossa natureza e função humanitária. E por isso sois considerados justamente e na interpretação da vontade coletiva os soldados da paz.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma vela a Jesus, a tradicional via sacra de 4 km no percurso dos cruzeiros de Dornes em direção ao Santuário de Nossa Senhora do Pranto, vai realizar-se este ano, no próximo domingo, 10 de abril, pelas 17 horas. Vai ser presidida pelo Vigário-Geral da Diocese de Coimbra, o Padre Manuel Ferrão. Neste caminho de fé estão envolvidas todas as freguesias e paróquias do Conselho de Ferreira do César, com os grupos corais, confrarias, leitores e catequese. Este ano a novidade será a participação dos jovens envolvidos nas Jornadas Mundiais da Juventude. Todos os anos são várias centenas de peregrinos que, em domingo de Ramos, participam na Via Sacra. Pelas condições físicas e naturais do percurso até ao Santuário de Nossa Senhora do Pranto, os peregrinos que levem carro devem deixar os passageiros. No início da Via Sacra, seguem até ao Dornes apenas os condutores, que terão transporte a partir das 16 horas junto à ponte. A organização é da Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense e do Santuário de Nossa Senhora do Pranto de Dornes, com o apoio do município de Ferreira do Zezer. Inserido na programação cultural da Via Sacra, uma vela a Jesus, vai realizar-se no sábado, 9 de abril, no Santuário de Nossa Senhora do Pranto de Dornes, o tradicional concerto com o coro misto da Associação Canto Firme de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
Está patente ao público, no Parque Tejo Rossio, ao sul do Tejo, a exposição com fósseis originais do Museu da Lourinhã e também algumas réplicas, que é acompanhada de modelos de dinossauros à escala real. A iniciativa, que se prolonga até 30 de junho e que tem entradas gratuitas, conta ainda com a realização de workshops para crianças, exibição de vídeos e palestras por paleontólogos. Na abertura da exposição, Manuel Valamatos, o Presidente do Município Brantino, deu conta da importância desta realização para os jovens, mas também para a relação presente e futura com o município da Lourinhã.
Isto tem a ver com isso, tem a ver com os nossos jovens, com o trazer animação também para a cidade, a descentralização daquilo que estávamos a falar. Eu e aqui o meu colega da Lourinhã estamos a falar deste evento também com a perspectiva do futuro. Os dinossauros são coisas de outros tempos. Nós aqui parece que não tínhamos dinossauros, não tínhamos condições, mas a Lourinhã tinha, e temos que ir partilhando aquilo que cada um tem para fortalecer, digamos,
as nossas regiões. Nós e a Lourinhã, porventura, no futuro próximo, vamos estar muito mais juntos, porque aquilo que é a perspectiva de uma nova região passa seguramente por uma maior ligação entre Abrantes e a Lourinhã e a região do Oeste, e é isso que importa. É com o pensamento no passado, mas com os olhos no futuro, temos que encarar os próximos tempos. E esta é aqui uma manifestação de parceria, e espero que de hoje até a final de junho consigamos ter aqui muitos jovens, muita gente que se interessa sobre estas matérias, e este é o arranque para novas parcerias.
Como responsável pelo Museu da Lourinhã, Vital Rosário abordou depois também a importância das parcerias na divulgação do Dinoparque e Museu da Lourinhã.
Obviamente que nós, enquanto associação que tutela o museu, não conseguimos ser nada sem as parcerias, e neste caso a Câmara Municipal é quem nos permite que tenhamos a porta aberta. Portanto, nós também divulgamos a Lourinhã, e nesse pressuposto temos aqui este interesse bionífico, mas sem as parcerias com o Dinoparque, que acaba por ser a parte visível, quem sabe, ao dia de hoje, e que leva muita gente também à Lourinhã, ou com os investigadores que estão ligados à Universidade Nova de Lisboa. Ou seja, só com estas parcerias é que nós conseguimos também ter este produto que acaba por ser atrativo para todo este segmento populacional, e é com ele que nós temos algo para vir mostrar aqui a Abrantes, como queremos ir mostrar a outros espaços. E, portanto, agradecer o envolvimento de todos e agradecer realmente a Abrantes ter sido pioneira aqui nesta fantástica região em nos ter aberto as portas, porque temos esperança que atrás de Abrantes depois venham muitos mais, e nós precisamos também destas sinergias para levar aquilo que é o nosso produto para fora da Lourinhã, porque isto é uma temática que merece ser absorvida por muita gente.
Também o Presidente do Município da Lourinhã, João Duarte de Carvalho, destacou a importância deste intercâmbio entre os dois municípios que, como referiu, estão em vias de integrar em breve uma nova região.
A Lourinhã é conhecida por Castro Dinossauro. Temos lá um grande museu que é o Dinoparque. Portanto, tenho muito gosto que tiverem a oportunidade de passar para a Lourinhã aqui. Mas há aqui algumas réplicas aqui no Tejo, aqui em Abrantes. De facto, a Lourinhã tem que criar estas sinergias, estas parcerias, para nós divulgarmos os nossos territórios, e muito boa hora aqui a Abrantes. Enfim, o Sr. Presidente já disse, vamos ter aqui uma comunidade integrada na nova ITI, portanto, e esperamos que em 2027 as coisas sejam, uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro já aprovou esta sugestão. Portanto, tem que haver estas parcerias, mas obviamente que quero solicitar para esta iniciativa, entre o Museu da Lourinhã e a Câmara Municipal, estas trocas de intercâmbio, que é extremamente importante salutar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Já é um dado adquirido, depois do interregno motivado pela pandemia, Vila Nova da Barquinha vai voltar a receber a sua emblemática e tradicional festa do Tejo. A garantia foi expressa na ERTE por Fernando Freire, Presidente da Autarquia, ao mesmo tempo que fez um ponto de situação sobre a programação definida para este ano. Neste particular, nota para aquilo que foi o mês do Sável e da Lampreia, evento que teve de se adaptar às contingências motivadas pela seca.
Infelizmente, lampreia não tem havido. Os restaurantes têm-se corrido, que é a importação da lampreia. Um sábado, a lampreia é um peixe migratório que vem tal e qual como o sábado da zona do oceano, e que sobe e sobe a montante. Mas não havendo massas de água, não consegue subir. Depois isto é um ciclo, porque um deles nasce e que retorna. E de facto, este ano, para ter uma noção, por exemplo, os pescadores da zona de Barquinha apanharam 10, 12 lampreias, não apanharam mais, ou seja, isso apanhavam eles num dia. O sável também é a mesma coisa, ou seja, se a lampreia também não sobe, o sável também não os recursos, a restauração continua a viver, e de que maneira, destes pratos, até porque de facto, pelo seu valor comercial, são significativos, e estamos a falar muito perto de 25 euros por pessoa em sede de restauração, ou seja, permite algum, no fundo alguma mais-valia também para uma atividade que sofreu, e de que maneira, uma situação de crise aguda na questão de março de 2020 até à atualidade. E de facto eu vejo a restauração de Nova Quinha bem composta, com alegria, significa que as pessoas estão a voltar à normalidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Mar vendeu cara à derrota na recepção ao Oliveirense, cedendo por um mínimo de 3-4 em jogo da 23ª jornada do escalão principal do Hóquei em Patins. Faltou um bocadinho, assim, para que os Leões pudessem ter pontuado. Correram, lutaram, obrigaram uma das melhores equipas do mundo a trabalho extra. Ainda assim, há registros positivos deste sábado, nomeadamente o facto de o Paço de Arcos não ter ganho, o que fez com que o Sporting Tomar esteja a apenas um ponto do play-off. A próxima jornada disputa-se a 23 de abril. O Sporting Tomar recebe em casa a São Joanense.
Rádio F, a primeira a informar.
União Tomar sofreu para vencer o Ferreira do Zêzere em derby da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O emblema navantino saiu por cima, vencendo por 2-1, mas teve de vestir o fato de macaco para ultrapassar um adversário disposto a dificultar a tarefa unionista. Foram 3 pontos que permitiram continuar a sonhar, mas o Rio Maior não concede a mínima hipótese de aproximação e prova disso mesmo foi mais uma vitória convincente desta feita diante do Salvaterrense. A classificação, o primeiro é Rio Maior, com 61 pontos, segundo União Tomar com 55 e terceiros Fazendense e Mação com 44 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com o padre Rui Tereço.
Hoje gostaria muito de partilhar convosco 2 temas. Um tem a ver com a Semana Santa, que nos aproximamos, com o tempo da Páscoa. E outro, com a Corporação dos Bombeiros de Tomar, que celebrou no sábado o seu centenário. Papa Francisco, estamos a concluir este tempo da Quaresma, estamos já na 5ª semana, lançou-nos uma mensagem no início desta Quaresma com o lema "Não nos cansemos de fazer o bem". E diz assim o Papa Francisco: "Muitas vezes na nossa vida prevalecem a ganância e a soberba, o anseio de possuir, acumular e consumir, como se vê no homem insensato, que considerava assegurada e feliz a sua vida pela grande colheita acumulada nos seus celeiros. Somos convidados à conversão, a mudar de mentalidade, de tal modo que a vida encontra a sua verdade e beleza menos no possuir do que no doar, menos no acumular do que no semear o bem e partilhá-lo". E pensava um bocadinho neste tempo de guerra, neste tempo de pandemia. Irmãos e irmãs se encontram doentes, outros atribulados pelas condições económicas ou sociais. Quanto é esta beleza que há mais do que possuir, esta beleza no doar, esta beleza não no acumular, mas sim partilhar. É por isso, irmãos, não nos cansarmos de fazer o bem, exige uma caridade, um amor para com o próximo. E por isso cada um de nós tem este desejo ardente, irmãos e irmãs, de ir ao encontro de cada irmão que se encontre sozinho, que se encontre doente, que se encontre a viver um drama na sua vida. Semear o bem, não nos cansarmos de fazer o bem, a ir ao encontro daqueles que vivem uma situação de limite, fragilidade e dificuldade. Sem dúvida, se soubermos semear o bem nos corações uns dos outros, tenho a certeza que iremos viver este tempo pascal que se aproxima e a Semana Santa que iremos viver já na próxima semana, que é a semana mais importante e mais essencial na vida de um cristão. Partilhar também convosco a alegria do centenário também da Corporação dos Nossos Bombeiros aqui de Tomar. 100 anos de vida. Em primeiro lugar, é fazer memória, recordar com carinho e amizade todos aqueles que ao longo destes 6 anos serviram a nossa comunidade, serviram o nosso povo, através do seu tempo, da sua dedicação, da sua disponibilidade. Gosto muito daquele termo que se aplica aos bombeiros, que são chamados os soldados da paz. Porque socorrer um irmão em tantas circunstâncias e diversas é construirmos a paz. Nós construímos a paz na medida que vamos ao encontro das dificuldades, das tragédias que decorrem da nossa existência humana. E por isso os nossos bombeiros devemos todos sabê-los, acarinhá-los, porque nos servem a todos nós. E por isso rezar por eles, fazendo uma memória viva de cada um deles, recordá-los com muito carinho e amor, e também as suas famílias. Gosto também sempre de recordar ao celebrar um centenário aqueles que foram os fundadores que deram início à Corporação dos Bombeiros aqui de Tomar, e todos aqueles que seguiram, todos os comandantes, todas as entidades. Rezar também por eles, mas de forma muito especial. Rezar pelos nossos bombeiros, pelos chapadores, pelos voluntários, por todos aqueles que atualmente servem a nossa comunidade e também por todos aqueles que estão a ser formados para o serem nos dias de hoje, para servirem a nossa comunidade. Por isso damos graças a Deus pela nossa Corporação de Bombeiros e pelos seus 100 anos de vida. Como o Papa Francisco nos dizia, não nos cansemos de semear o bem. Deve ser a vocação de todos nós, ainda mais nos dias em que vivemos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.